Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária do Minho, cá estamos, hoje com Gabriela Cantergi. Olá, Gabriela, muito obrigado por ter vindo. Gabriela, vou-lhe pedir, logo para começar, a maldade que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que se apresente.
Olá, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Então, sou a Gabriela Cantergi, sou jornalista. É, aqui em Portugal, eu sou jornalista do The Portuguese Jewish News, que é um portal de notícias sobre a temática judaica em Portugal e na Europa. Uhum. E também sou presidente da Bnei Brit Portugal, que é uma instituição judaica presente em todo o mundo e que aqui em Portugal está presente desde 2019.
Muito bem. Eu presumo que a comunidade judaica esteja a enfrentar alguns desafios em todo o mundo e em Portugal também. Temos visto as notícias, até creio que de ontem, recorrentemente, de ataques. Como é que é a situação da comunidade judaica em Portugal?
Olha, eu acho que a comunidade judaica sempre enfrenta desafios, independente do tempo. Mas, atualmente, eu acredito que os desafios sejam maiores. Aqui em Portugal, nós não temos registros de episódios antissemitas recentes no sentido de ameaça física. Uhum. O que é bom. Mas nós temos também registros de algum ódio a judeus, uhum, que se vê não tanto no dia a dia. Isso não se vê entre as pessoas comuns. Mas que se enxerga muitas vezes na mídia, uhum, em comentários de publicações, uhum, em Instagram, em Facebook, em manifestações que muitas vezes têm outra temática, mas que acabam sendo sequestradas e dão um jeito de colocar os judeus como culpados, como aconteceu numa manifestação em 2024, se eu não me engano, no Porto, que reivindicava com razão os custos de vida e de habitação, e que era uma manifestação legítima, até que de repente começaram a divulgar listas com nomes de judeus e de israelitas, donos de empresas, como se eles tivessem culpa de alguma coisa, e cartazes com nem Haifa, nem Boa Vista, diga não ao capital sionista, o que é um absurdo diante da temática da manifestação inicial, a que nos coloca perto lá da década de 1930, 1940, que é assustador, ou como no ano passado, num festival de música, que existiu o plano de envenenar israelitas e judeus que estivessem presentes no festival, que é algo que não se concretizou. Então, assim, o mundo todo...
Eu não estou a par dessa do festival. Pode-me falar um bocadinho sobre isso, por favor?
É isso mesmo. Teve um festival em que foi revelado um plano...
Mas cá?
Cá, em Portugal. Não, creio que não foi no norte. Uhum. E que havia um plano de envenenar israelitas. Simplesmente, uhum, isso é sem conhecimento, né, sobre a opinião dessas pessoas, a visão de mundo dessas pessoas, e mesmo que houvesse esse conhecimento, ainda assim não justificaria. Mas o fato de ser judeu e de ser israelita serve para ser condenado por alguma coisa, né? Uhum. Se tem culpa sobre alguma coisa. Então, basicamente, nunca foi fácil ser judeu e nunca vai ser fácil ser judeu. Acho que os judeus sabem disso, não se espera uma vida fácil, mas desde outubro de 2023, tudo tem estado mais difícil.
Muito bem, vamos dar um pequeno passo atrás. O antissemitismo no mundo, e até em Portugal, quer dizer, século, o Marquês de Pombal mandou os judeus todos embora... O antissemitismo parece ser uma atividade antiga e popular, porque ela continua a existir hoje em dia, existiu historicamente, no século XX teve um apogeu semente inimaginável. quais são as raízes do antissemitismo? Porquê é que ele se perpetua no tempo?
É algo muito forte, né? Essa é uma pergunta que eu também faço. Portugal teve um período com um número muito baixo de judeus, e eu me refiro agora, assim, antes do renascimento da comunidade judaica do Porto, que aconteceu em, agora, 2012, mais ou menos. Antes disso, se tinha o registro de que o antissemitismo em Portugal era próximo de zero, naquele período. Porque a presença de judeus também era próxima de zero. Não era zero, mas era muito baixa. Mas no momento em que existiu um renascimento, por exemplo, da comunidade judaica do Porto, mais presença de judeus na cidade, criação de museu judaico, criação de museu do Holocausto, da Bnei Brit, que é uma instituição judaica muito antiga também, que ainda existe, o número também de ocorrências antissemitas se eleva. Então é uma coisa que permanece dentro das pessoas, apesar do tempo, e em alguns momentos está mais adormecido. Existe também uma falsa crença de que os judeus são culpados de tudo, né? Antigamente, por exemplo, da peste. Hoje em dia os judeus são tidos como controladores da mídia. Muito embora, se a gente vê as notícias, elas têm um tom muito anti-judaico e muitas vezes até antissemita, mas existe esse mito de que os judeus controlam a imprensa. Então, existe sempre um ódio. Os judeus estão relacionados ao dinheiro. Por que que os judeus estão relacionados ao dinheiro? Porque muito antigamente não podiam desempenhar qualquer profissão. Então, eram os judeus que cobravam os impostos. Que a tarefa pior do que cobrar os impostos? Ninguém quer esse judeu chegando para levar o dinheiro. Ele também não queria estar ali. Ele está fazendo isso porque ele não podia ter terras, ele não podia muitas vezes plantar. Então, por isso adotaram esse tipo de profissão. Então, é muito relacionado com o dinheiro. E, de fato, os judeus estudam muito. Estão relacionados com o livro, né? Com o estudo da Torá. Então, é um povo, em geral, muito culto. Então, também alcança cargos e postos de destaque. Então, se a gente olhar as estatísticas no mundo, o judeu não deveria nem chamar atenção. É 0,2% da população mundial. O que é isso? É nada. É nada. E se nós olharmos, por exemplo, no Nobel Prize, 20% dos prêmios vão para judeus. Isso desperta de muitos admiração, mas também alguma inveja ou alguma teoria conspiratória, e de alguma maneira acontece essa bagunça e esse ódio que a gente enxerga, que é muito perigoso.
Eu estava-me a lembrar de uma coisa que quase me envergonha, apesar de não ser minha, mas eu recordo-me de uma das minhas avós usar o termo judiarias para algo, para comportamentos errados.
Claro, é.
Ou seja, isto está... é cultural.
Sem se dar conta de que está usando uma expressão negativa. Muitas vezes a pessoa nem se deu conta, e quando nós por acaso falamos e explicamos, a pessoa realmente se envergonha ou se desculpa porque é uma palavra que está sendo usada. Claro. Mas sim, é o judiaria como no sentido da pena, né? Que judiaria, quando na verdade é alguma coisa pejorativa, eu diria.
Claro. Que é pejorativo. Tem ideia de quantos judeus existem em Portugal?
Eu tenho os números que eu tenho, cerca de 1.500 no Porto e cerca de 5 mil judeus em Portugal, com alguma margem de erro, assim.
Mas acha que são mais?
É porque nós sabemos muito dos judeus que estão vinculados às sinagogas, né? E isso não necessariamente acontece sempre.
Claro.
Mas eu diria uns cerca de 5 mil judeus em Portugal neste momento.
O que é um número baixo.
Baixo.
Bastante baixo, até para um país de 10 milhões de habitantes. E quais são os maiores desafios que existem para a comunidade judaica em Portugal?
Olha, se eu pensar... no antissemitismo, seria em primeiro lugar, já tendo falado isso. Eu acho que a gente também pode falar que, ao mesmo tempo, e agora é um parênteses porque não é um desafio, mas ao mesmo tempo que existe o antissemitismo, eu sou obrigada a pontuar que também existe muita admiração da população em geral, uhum. Que existem muitos, muitos contatos e curiosidade de pessoas que parece que quanto pior estão as notícias, mais gente nos procura também para conhecer, tá? Então, só para não parecer que eu estou me referindo...
Errado.
Exatamente, não é isso. Acho que para praticar o judaísmo em Portugal também exige alguma estrutura, né? Então, os judeus, e eu digo os judeus observantes, têm algumas... leis de alimentação kosher, que também exige uma estrutura, uma organização. Tem algumas regras, como o sábado é o dia do descanso, não usam tecnologia. Isso eu digo dentro do judaísmo ortodoxo, que eu me baseio para explicar o que é. Então, também é uma construção recente toda essa estrutura que existe. Eu me refiro mais ao Porto, porque é a comunidade que eu conheço melhor, de existir um hotel que... oferece quartos adaptados para respeitar o sábado, que é o dia que não se usa tecnologia, que é o dia do descanso, ou agora alguns restaurantes também que estão existindo com a culinária kosher, que é muito específica. Isso facilita a vida do judeu em geral, seja em Portugal, seja algum turista que esteja em Portugal também, né? E a sinagoga serve como um farol, digamos, para os judeus que vêm morar ou que vêm a turismo também, porque ali encontram não só outros judeus e não só um lugar para rezar, mas um lugar também para as refeições e um lugar para se sentir em casa, né? Que foi isso, na verdade, que eu fiz quando eu vim para Portugal também, foi procurar a sinagoga. Agora também a existência do Museu Judaico e do Museu do Holocausto, que também servem como esse farol. Mas eu acho que a estrutura... De vida judaica, ela exige algumas coisas. Eu acho que é em relação à alimentação, em relação a poder respeitar o sábado, diria isso.
Diga-me outra coisa que eu também gostava de saber. Eu nasci, quer dizer, num ambiente católico, apesar de eu muito rapidamente, na minha idade, minha juventude, ter abandonado completamente... as minhas visões religiosas e ter-me transformado num ateu militante, mas eu conheço muitos cristãos de ocasião, que na verdade não vão à igreja, mas que se dizem cristãos. Ou seja, são assim uns cristãos amadores, digamos assim. No judaísmo também existem muitos judeus amadores, ou há uma militância maior e uma observância dessas regras maior?
Depende. Existe, para ser judeu, basta nascer judeu ou ter se convertido para o judaísmo, numa conversão aceita pela lei judaica. Mas basta nascer judeu, basta nascer de uma mãe judia e é possível ser judeu sem nunca ter entrado numa sinagoga, sem respeitar as datas, porque é o nascimento que marca o judaísmo de alguém. E esta pessoa, ainda que não siga nada em vida, ela, quando morrer, vai morrer como uma pessoa judia, vai ter um enterro judaico, enfim. Mas eu acho, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, que ainda assim é diferente.
Então,
um judeu que não segue a Torá no seu dia a dia, ele ainda assim, eu acho que ele é mais judeu no sentido de ser uma minoria. E de que até quando esse judeu se esquece que ele é judeu, alguém lá fora vai lembrar. E o mundo vai lembrar. E é isso precisamente que aconteceu na década de 30 e 40, quando muitos judeus estavam assimilados, não muito diferente de hoje, mas viviam na Alemanha, por exemplo, e se sentiam primeiro alemães, depois judeus. Eles estavam mais familiarizados com a identidade alemã, porque era lá que eles viviam, era lá que eles trabalhavam, era aquele idioma que eles falavam. Mas... bastou um governo para lembrá-los de que eles eram judeus e eles pagaram o preço por ser judeus, independente se no Rosh Hashanah, que era o ano novo judaico, eles iam à sinagoga, independente se eles jejuavam no Yom Kippur, isso não importava. Eles nasceram judeus, ou muitas vezes eles tinham pelo menos um avô ou avó judeu, ou seja, eles já nem eram suficientemente judeus pela lei judaica, e ainda assim. Então eu acho que sim, existem muitos judeus que no dia a dia se esquecem disso, mas que ainda assim, em alguns momentos, acho que a sua consciência lembra.
E no mundo, no geral, é uma confissão religiosa que esteja em expansão ou em remissão?
Olha, no mundo, eu me arrisco a dizer que são cerca de 15 a 16 milhões de judeus.
Uhum.
Agora nós estamos chegando no número de judeus que existia pré-Holocausto.
Uhum.
Isso é muito pouco, na verdade.
Sim, sim.
É muito pouco. Como nós falamos antes, é 0,2% da população mundial. De uma religião que não tem o interesse de conversão. Não é uma religião proselitista. Pelo contrário, até desaconselha a conversão, porque é uma religião muito trabalhosa. Quem decide se converter e adotar essa religião, é uma religião que exige muito, todos os dias. Todos os dias. 3 vezes por dia, com rezas e com regras de alimentação. Então, é muito comum se negar a conversão. Se negar a conversão e as pessoas insistirem e acabar por fazer. E em rabinatos, eu me refiro aos rabinatos reconhecidos por Israel e tudo, mas não existe uma campanha para as pessoas se tornarem judias, nada disso. E Israel é o lugar que mais tem judeus, junto com Estados Unidos.
Uhum.
Daqui da Europa, França. Eu diria que é o lugar com uma comunidade judaica maior.
O que é notável para uma comunidade global tão pequena, a influência que tem, porque efetivamente é extraordinariamente superior à dimensão que tem em termos, digamos, de efetivos. Qualquer outra religião. Aquilo que eu gostava de saber também agora, porque eu conheço muito mal, aliás, a primeira imagem que eu tenho de judeus em Portugal é da sinagoga no Porto. Curiosamente fica perto da casa de uns familiares meus, e eu, do outro lado da rua, havia um cinema que eu frequentava quando era pequeno. Que era o, já não me recordo o nome, mas havia ali um cinema. Que era daquilo ter uns muros altos com um arame farpado, e eu pensava, isto aqui é uma fortaleza que aqui está. Eu tive sempre muito pouco contacto com ele, acredito que fosse uma manobra defensiva, não uma manobra hostil. Mas é uma organização, digamos, religiosa, uma confissão religiosa que eu creio que comunga algumas coisas com as outras. Não é um corpo totalmente estranho. Há muitos pontos de contacto entre aquilo que é um judeu e aquilo que é um cristão, correto?
Sim, correto.
Ainda existe também no judaísmo aquilo que eu considero ser o machismo que existe na Igreja Católica, de que toda ela, ou quase toda ela, é tutelada e governada por homens.
Eu não diria machismo no judaísmo, eu não enxergo assim. Existe uma divisão de papéis. Pensando pela ótica ortodoxa,
uhum.
que é a origem do judaísmo, né? É o judaísmo que sobrevive, né? Pensando nessa ótica, existe o papel do homem, que é o de rezar, e existe o papel da mulher, que está mais vinculado à família e à casa. A mulher não tem obrigação de rezar, a mulher não tem obrigação de ir à sinagoga, assim, de um jeito muito genérico falando, tá?
Uhum, uhum.
Eu diria que são papéis complementares. Agora, se a gente pensar, existem correntes mais modernas que autorizam a mulher a fazer algumas coisas que a corrente ortodoxa diz que é papel do homem.
Desculpa.
Por exemplo, o rabino, que seria o equivalente ao padre,
uhum.
é um homem.
Uhum.
Mas, numa corrente reformista, existem mulheres rabinas. Existem mulheres rabinas, e em Nova York tem uma rabina muito conhecida, e em muitas outras cidades hoje em dia, existem mulheres rabinas. Existem mulheres que usam o talit. O talit é aquele manto que os homens usam para rezar. Mas isso são adaptações. E o que me preocupa nessas adaptações é se, com o passar das gerações, nós sempre formos adaptando, que judaísmo chega no final. Chega algum judaísmo, ainda será o judaísmo. Então, assim, pela corrente ortodoxa, que é a que eu me baseio, porque é essa que traz a origem do judaísmo, então é o que eu sei que nós estamos falando. Sim, existem papéis diferentes do homem e da mulher, mas eu diria que são complementares. E não acho que seja um machismo. Até porque o judaísmo, ele enxerga a mulher como espiritualmente superior ao homem. E por isso que, por exemplo, não precisa rezar. Então, eu não acho que eu deva rezar se eu não preciso. A mulher, por exemplo, precisa acender as velas do Shabat, que na sexta-feira, quando inicia, o dia, ele sempre começa no dia anterior. Então, na verdade, o Shabat, que é o sábado, inicia no anoitecer de sexta-feira. A mulher que tem que acender as velas e, sim, daí falar uma reza. Acho que sim. Então, é esse o papel. Né? Existem 613 mitzvot no judaísmo. Seria 613 obrigações. Quando eu digo que é uma religião muito pesada, é porque é muito pesada. São 613 obrigações, não todas para uma única pessoa. Então, homem e mulher, tem muitas que não são feitas mais porque não existe o templo, que deveriam ser feitas no templo, enfim. Mas então, se o homem, dentro dessas 613, tem as suas obrigações, e a mulher também tem as suas.
Muito bem. Eu gostava de pegar em algo que acabou de dizer. Santa Gabriela, uma mulher nova, estando nós em 2026, como é que acha? Porque a dada altura estava a levantar algumas reservas sobre se nós fôssemos coando este judaísmo, que judaísmo é que ia sobrar no final. E eu compreendo perfeitamente que as igrejas sejam tendencialmente organizações conservadoras e que têm, conservem uma série de valores. Mas não crê que eles, tendo em conta que nós estamos lá está em 2026 e que os tempos e as culturas mudam de uma forma lancinante, não teme que esse conservadorismo vá deixar o judaísmo para trás e que ele se vá tornar progressivamente pouco apelativo para as pessoas?
Não.
Não.
Não. Eu acho que o que se vê, na verdade, é quanto mais difícil tá lá fora, mais as pessoas se identificam com o judaísmo. E mais as pessoas recorrem à religião para estar entre os seus e com quem entenda sobre, enfim, os anseios, os medos. Então, é um espaço comum. O judaísmo é uma religião, mas também é uma linhagem, é uma genealogia, né, de um povo que vem desde a entrega das tábuas da lei no Monte Sinai para Moisés. Então, é uma mistura. É uma religião e é uma identidade. Eu acho que isso está tão forte, mas tão forte que eu não acho que se perde. E, ao mesmo tempo, existe, digamos que, um judaísmo para todos. Porque há quem não concorde comigo, há quem discorde comigo e encontra em correntes menos ortodoxas ou mais liberais também o seu espaço para fazer as reconstruções que acha necessárias. Mas eu, pessoalmente, enxergo que o caminho para a sobrevivência do judaísmo é mantê-lo.
A Gabriela vai perdoar a minha ignorância, que acredito que será comungada para alguns dos nossos ouvintes, mas como nós vivemos aqui, percebemos esta arquitetura, ou seja, as decisões são tomadas na hierarquia da religião católica. Há aqui uma hierarquia muito clara. Como é que funcionam estas decisões no judaísmo? Quem é que as toma? A autonomia das igrejas, como é que funciona essa?
Existe uma autonomia, existe um rabino dentro da sinagoga, e esse rabino, ele cumpre a sua função semelhante a um padre, por exemplo, e ele está, no caso da sinagoga do Porto, por exemplo, que é uma sinagoga ortodoxa, ele está vinculado ao rabinato de Israel, que também é um rabinato ortodoxo. Os rabinos podem mudar de sinagogas, né, como um contrato, como funcionários, digamos, então mudam de cidade, eventualmente, né, de mudam de emprego, digamos assim, então não existe um vínculo mais forte do que isso. Mas esse rabino, ele é um homem que casa. Ele não precisa... Não, ele inclusive é indicado que ele se case, como qualquer pessoa dentro da religião, assim, então... É uma estrutura também mais flexível, porque o rabino tem a sua família, tem a sua esposa. A esposa do rabino, que não é uma rabina, ela tem um papel também grande na comunidade, de ser uma conselheira, de ser uma referência, principalmente daí para as mulheres. Então, existe uma organização fluida, digamos assim.
E a quem é que o rabino presta contas?
O rabino, se ele está vinculado ao rabinato de Israel, ele tem esse vínculo e ele também está vinculado à sinagoga onde ele trabalha.
Ok. É extraordinariamente distinto do que aquilo que nós estamos habituados, que existe os padres, os bispos e por aí, os arcebispos e por aí fora, até o Papa. Existe aqui um fio condutor que nos leva aqui até um...
Israel tem o grão rabino Ashkenazi e Sefaradi, que são das duas linhas, mais ou menos, resumindo, mas é de um jeito muito mais fluido.
Claro. Explique-me, por favor, de uma forma, digamos, dentro do simples, porque estamos num programa mais generalista do que concreto, o que é a vida de um judeu num quotidiano? Em que é que ela se distingue da de um, por exemplo, de um cristão?
Certo, vamos pegar um judeu observante, então, nesse caso, para conseguir pontuar. Então, um judeu, desde que ele abre os olhos, ele já tem que rezar, ele reza realmente quando abre os olhos e quando começa o dia. E são três rezas no dia. Três rezas efetivamente feitas, preferencialmente num grupo de 10 homens. Se diz que quando se faz as rezas na presença desses 10 homens, significa que a continuidade do judaísmo está assegurada. Por isso que se fala em 10 homens. Existe a reza da manhã, que é a Shaharit. A reza da tarde, que é a Minhá. E a reza da noite, do início da noite, que é a Arvit. Essas rezas acontecem todos os dias. Além disso, existe toda a questão alimentar, que eu já me referi, e que são alimentos que devem ser certificados. Por exemplo, além do famoso o judeu não come porco, que é algo muito conhecido, todos os animais que se come, por exemplo, tem algumas regras de quais são permitidos ou quais não são, mas mesmo, por exemplo, o boi, ele tem que ter sido morto com um corte na jugular, que se diz que é menos sofrido. Existem alguns tipos de peixe que podem, outros que não podem. Todas essas especificações devem ser seguidas. O fogo tem que ser sido aceso por um judeu, o fogo que cozinha. Então, são realmente regras que exigem muito conhecimento para serem seguidas. Não pode ter insetos nos alimentos. Então, uma folha de alface é vista contra a luz para verificar se não tem insetos, porque não se pode comer insetos. Tudo isso é seguido, deve ser seguido. E as crianças são muito incentivadas a estudar, a aprender o idioma, o hebraico, no caso, que é o idioma do livro. E ao fim da tarde, então, né, a última reza se faz depois do anoitecer, é quando termina o dia. O dia, na verdade, inicia o próximo. No calendário judaico, ele é um calendário solar lunar. Então, o dia seguinte já inicia no anoitecer. Por isso que as festas judaicas também iniciam sempre na véspera. E na sexta-feira, então, é um dia diferente porque se prepara para o Shabat. Além dessa rotina toda de rezas, o anoitecer, então, recebe o Shabat, que é quando não se usa a tecnologia, é o dia do descanso, baseado na ideia de que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou, e o sétimo dia é o sábado, né? O domingo é o primeiro, é o Yom Rishon. Então, nesse dia, é um dia de se conviver com família, é um dia de descansar, é um dia de não pensar em trabalho. E não se cozinha, se deixa a comida já preparada na véspera. Então, a sexta-feira é um dia também de muitas arrumações no lar. Geralmente, as mulheres gostam, além de cozinhar e além de fazer o pão, que é o tradicional, é o dia que se deixa a casa limpa. Então, é o dia que muitas famílias trocam a roupa de cama, todas essas nuances, assim. E vai até o sábado, no fim da tarde, quando volta tudo à normalidade, no sentido de domingo, teoricamente, eu digo porque aqui em Portugal não, mas em Israel já seria o primeiro dia da semana, já começam as escolas, os trabalhos, tudo.
É uma disciplina,
Isso foi um resumo.
Pois, isso, das 600... regras a que aludiu há pouco, aqui só estas já são uma carga de trabalhos.
É.
Pelo deduzo do que me está a dizer, a grande parte dos judeus ortodoxos observam essas regras.
Os ortodoxos observam todas essas regras.
Todas essas
regras. Mas existem muitos judeus que passam batido por todas.
Uhum. Claro.
Como falamos antes, e continuam sendo judeus.
Claro, claro. Isso é três momentos diários de oração e são uma parte significativa do dia de um judeu ortodoxo dedicado a ser judeu ortodoxo, não é?
E não são rezas muito longas.
Não?
Não. 30 minutos,
manhã. Desculpe, então eu fiquei particularmente interessado na questão de terem que ser pelo menos 10 homens para as fazer, porque acredito que numa vida cotidiana seja complexo.
Nós olhando para Portugal e para o número de judeus aqui é muito diferente, né? Olhando para Israel, onde os judeus estão todos reunidos, é muito fácil de juntar, rezar e seguir sua vida. Mas sim, aqui, por exemplo, na comunidade judaica do Porto, o que acontece são a reunião dos 10 homens na sexta-feira à noite e no sábado de manhã. Não existem as rezas diárias coletivas.
Uhum.
E quem quer pode fazer de maneira individual e ok, mas a indicação sempre é preferencialmente das homens.
Muito bem. Voltando outra vez ao início da conversa, um tema que acredito que é particularmente sensível, de outubro de 2023, sobre o que aconteceu e o que tem vindo a acontecer entretanto. Como é que se acompanha a partir daqui aquilo que é? Porque depois eu acredito que, para o bem ou para o mal, um judeu em Portugal seja aquilatado quase um israelita e a tudo o que de bem e de mal um israelita faz. Ou, neste caso, nem é um israelita, é que o atual governo de Israel faz.
É isso, existe muita diferença.
Mas acredito que padeçam muito disso, não é? Subitamente olham para um judeu como que se fosse o Benjamin Netanyahu, por exemplo. Como se fosse o próprio governo de Israel, que é um conjunto de homens e mulheres que circunstancialmente está em frente a um país e que eventualmente deixará de estar.
Muito embora Israel seja uma democracia, que existam manifestações frequentes contra o governo.
Uhum.
Inclusive, a última vez que eu estive em Israel foi julho de 2023, então foi um pouquinho antes desse massacre. E quando nós chegamos no aeroporto, não sabíamos quanto tempo demoraríamos até o hotel, porque estava acontecendo manifestações contra o governo e aquilo estava acontecendo todas as semanas. Então, sim, qualquer judeu está sendo condenado por decisões de um Estado. Mas isso não importa, na verdade. Isso eu acho que ao longo da história sempre foi assim. O judeu sempre foi condenado por ser judeu. Não importa o que isso signifique, é sempre culpado. É sempre culpado. Tanto é que, se formos ver esse massacre de outubro de 2023, matou muitas pessoas que trabalhavam por Gaza. Pessoas que faziam voluntariado, que recebiam doentes e levavam a hospitais, que realmente acreditavam que estavam, de alguma maneira, criando pontes. E essas foram muitas das vítimas daquele massacre.
Uhum.
Então, na verdade, parece que ser judeu é ser uma coisa só, embora seja... cada judeu seja um universo. E os judeus, alguns são mais observantes, outros estão mais assimilados e identificados com os países onde vivem e muitas vezes até se esquecem dessa sua identidade. Mas isso não faz diferença. Isso não faz diferença. Acho que na hora de culpar um judeu, se culpa o judeu e pronto.
E acha que... ou ambicionam viver numa altura em que não haja esta eterna conflitosidade? Acha que vai haver uma solução para isto, ou acha que isto vai ser um conflito antigo que se vai perpetuar?
Pessoalmente, eu tenho uma resposta.
Muito bem.
Mas na prática é outra. Eu gostaria muito que, claro, que existisse paz e que a coexistência fosse mais do que só... tolerar o diferente, mas realmente aceitar e admirar e todos conviverem juntos. Mas, assim, com os dois pés no chão, acho que isso está muito distante, sinceramente. Porque parece que está cada vez pior, né?
Que o fosso está a cavar em vez de estar a fazer pontos.
É, não consigo enxergar um futuro positivo, embora devesse pelo menos tentar.
E acha que esse outubro de 2023 veio prejudicar muito a vida dos judeus pelo mundo inteiro?
O que aconteceu em outubro de 2023, sob algum ponto de vista, foi um choque, porque aconteceu dentro de Israel. Não é diferente do que aconteceu na história em muitos momentos, inclusive em Portugal.
Em Munique.
Em Munique, nas Olimpíadas, sim. Em Portugal, em 1506, em York, em Sevilha, os certo. Pogroms do leste europeu que pegam a minha origem familiar especificamente. O que aconteceu em Israel não é diferente sob esse ponto de vista, mas aconteceu dentro de Israel. Que é um Estado judaico criado pós a Segunda Guerra Mundial e que sempre se acreditou que se Israel existisse, o Holocausto não teria acontecido. E, inclusive, essa foi uma das justificativas para a criação de Israel, né? Existir este lugar e essa segurança. Então, foi um choque muito grande ter acontecido lá dentro. Foi um massacre completamente brutal, no sentido da perversidade. E existem relatos e existe um documentário que ainda é pouco visto. Ele é apresentado pelo governo para um grupo assim, de jornalistas e de pessoas com alguma atividade vinculada à comunidade judaica, porque as cenas, elas são tão brutais, elas são tão chocantes, que chega a ser indigesto, né? Então, eu acho que o fato de ter sido dentro de Israel mudou alguma coisa. O fato de ter sido visto praticamente em tempo real, por causa da internet. E o fato de ter existido um segundo massacre, esse online, no dia seguinte, do mundo muitas vezes culpando os judeus pelo que aconteceu. Culpando os judeus, por isso, revendo a história judaica, falando de ocupação, de apartheid, e justificando esse massacre. Como se isso pudesse ser justificado. Então, eu diria que os judeus ainda estão elaborando o que aconteceu no dia 7 de outubro.
Mas, compreendendo o que está a dizer, convirá que houve um pós-outubro de 2023 que também foi bastante vigoroso.
Foi, com certeza.
Isso não perturbou os judeus pelo mundo inteiro, nem por isso?
Sim. Muitos desses ataques antissemitas que estão acontecendo no mundo são a forma do mundo se manifestar contra as ações de Israel pós outubro de 2023.
Claro.
O que não justifica, justifica incendiar sinagogas, o que não justifica incendiar ambulâncias de apoio à população, de voluntários, como aconteceu agora em Londres, o que não justifica na Austrália de também matar pessoas publicamente. Então, a maneira de manifestar resposta, estar contra essa resposta do governo de Israel é se igualar a tudo que tem acontecido entre Israel e Gaza e Hamas.
Não percebi no o que disse agora. Explique-me, por favor.
Que qualquer ataque terrorista que aconteça para condenar os judeus é se igualar ao que está acontecendo entre Israel e o Hamas.
Ok.
É tudo o mesmo nível de violência.
Sim, sim. E é difícil às vezes perceber que o Hamas não é a Palestina, nem os palestinianos, e o governo de Israel não é todos os israelitas, muito menos todos os judeus do mundo, que são coisas distintas, e eu acho que, sobretudo para mim que estou de fora, às vezes é difícil conseguir fazer essa distinção.
Claro que sim, exige um conhecimento muito grande, por isso que eu digo que nada das notícias que a gente lê na mídia pode ser só lida. Tem que ser muito interpretada, com um conhecimento muito grande da geopolítica. Isso por si só seria um episódio inteiro, né? Uhum. Porque é muito complexo.
Muito complexo. E então, mantém-se pessimista relativamente à sua resolução.
Infelizmente, sim.
Infelizmente, sim. Estamos já próximos do final. Eu queria falar sobre uma coisa que há pouco aflorou e eu queria perceber um pouco melhor. Que é, tendo eu feito parte, nos primeiros anos da minha vida, das fileiras do catolicismo e obedeci e fui introduzida à fé católica, como é que é feita a introdução dos jovens na igreja, no judaísmo?
As crianças, elas já crescem dentro da sinagoga como um ambiente familiar. Convivendo nas festas, por exemplo, que existem, não exatamente todos os meses existem festas judaicas, mas é muito, muito frequente. Então vamos dizer que a cada 2 meses tem alguma festa. A participação das crianças é mais do que recomendada. Então existe um caráter lúdico e tudo mais. Quando os meninos chegam aos 13 anos, diz-se que chegam à maioridade judaica. Que é quando eles têm as responsabilidades de seguir o judaísmo e essas... de seguir todas essas práticas, digamos que diárias que eu falei, através de uma cerimônia em que o menino lê a Torá. Então ele lê o livro e a partir...
É o Bar Mitzvah.
É isso. A partir daí, então, ele já conta entre os 10 homens. Uhum. E a menina, se diz que a maioridade chega antes, aos 12 anos. Basicamente, é essa a iniciação no judaísmo que acontece.
E digamos que eu pelo que me está a dizer, funcionam, digamos, entre aspas, num regime fechado, ou seja, não havendo proselitismo, é um bocadinho uma tradição familiar que se passa de pais para filhos. Isso quer dizer que as relações, digamos que matrimoniais e familiares, também são muitas vezes fechadas dentro da própria comunidade.
Dentro da própria comunidade. Sim.
É mais difícil para um judeu casar-se com um ateu do que com outro judeu, certo?
É isso, sim. Em algumas comunidades isso é mais respeitado, digamos, que entre os ortodoxos é claro que os jovens vão casar com outro ortodoxo. É claro, eles são, digamos que, criados para isso, mas em comunidades mais liberais isso não é uma regra. Então, hoje em dia se vê muito casamento misto, que se chama, casamento entre judeus e não judeus. O filho que nasce desse relacionamento pode ser judeu ou não. Se a mãe for judia, sim. Se o pai for judeu, mas a mãe não. Não, isso pela lei judaica. E daí entram também muitas conversões, porque um homem que se casa com uma mulher que não seja judia, mas tem a vontade de ter um filho judeu e de continuar criando o seu filho dentro da sua religião, dependendo do que ele entende por judaísmo, né? A esposa muitas vezes se converte, o filho se converte. Então... também começa a entrar num território mais passível de interpretação do que é judaísmo para cada um. Mas sim, os se entende que um judeu vai casar com uma judia.
Ok, ok. Gabriela, já nos estão ali a fazer sinais. Temos que terminar a nossa conversa, com muita pena minha, e lhe pedir a segunda maldade, que é deixar uma sugestão para os nossos ouvintes, por favor.
Eu nem consegui pensar em nada, porque...
Por isso é que é uma maldade, é para ser mais instintivo
terrível,
do que refletido.
Terrível. Mas eu diria para sempre lerem as notícias duas vezes, ouvirem duas vezes, questionarem e saberem que, na verdade, o que está por trás de tudo, muitas vezes são interesses políticos e que, infelizmente, a imprensa não usa nem as palavras corretas, nem contextualiza como deveria, e que dizem que os judeus controlam a imprensa, mas o que a gente vê, infelizmente, são as notícias cada vez mais incitando o ódio e também um pré-julgamento. E não leiam comentários, não leiam comentários, porque ali é onde eu vejo que está a maior parte do ódio contra os judeus. Enfim, não sei se fui clara nisso, mas te agradeço a oportunidade de estar aqui.
Gabriela, muito obrigado por ter vindo.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.